Saúde, com o Dr. Jefferson Medeiros.
Hora de falar de saúde aqui na CBN Amazônia. Hoje a gente fala sobre câncer de estômago. A gente, porque eu estou falando do Dr. Jefferson Medeiros e também do Dr. Marcelo Silva. Boa tarde.
Boa tarde, Larissa. Feliz ainda de te encontrar aqui, né? Que eu já estou sabendo que já você me abandona, né? As amizades acabam rápido.
Por causa imagina, nunca, que nunca.
Olha só, infelizmente a gente vai falar hoje sobre doença. E a gente veio no canal aqui para a gente falar de saúde, mas a gente tem que chamar atenção algumas vezes. E o assunto de hoje que eu trouxe o Dr. Marcelo Silva é exatamente porque é um assunto bem especializado para nós aqui do Amazonas. Então, o assunto é câncer de estômago e eu queria primeiro agradecer a presença do Dr. Marcelo. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade.
Olha só, então fazendo uma breve introdução, o câncer de estômago ele vem realmente aumentando em todo mundo. No mundo todo a gente fica em quarto lugar, não é isso, Marcelo? Sobre os cânceres que a gente vai ter mais incidente. A alimentação, infelizmente, os maus hábitos alimentares, o junk food mesmo, fast food, junk food que a gente tem no dia a dia, eles ajudaram para isso. Só que aqui no Amazonas a gente consegue estar em segundo lugar o câncer de estômago entre os homens e
em quinto,
né? Então, só que a gente tem uma coisa bem específica. A nossa alimentação propicia uma maior possibilidade de câncer de estômago e hoje eu trouxe alguém para falar exatamente sobre isso. Marcelo, você pode falar um pouquinho para o nosso caboclinho que está ouvindo agora, quais são os alimentos aqui do Amazonas que podem aumentar a chance do câncer de estômago?
Boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, farinha. A farinha...
Farinha?
A
farinha.
A nossa farinha de todo dia. Ela tem um fungo chamado aflatoxina.
Meu Deus do céu, não faz um...
Esse fungo, ele propicia o câncer de estômago, porque ele destrói as células de defesa, o P53. E depois vem as comidas salgadas, né? O caboclinho gosta muito de caça, gosta muito de comida salgada. A comida salgada, o sal de cozinha, o sódio, ele aumenta a incidência de gastrite atrófica e metaplasia intestinal. Agora você associa as células de defesa com a aflatoxina diminuiu. E a metaplasia intestinal com gastrite atrófica aumentou. Então isso aumenta a incidência de câncer de estômago no Amazonas. Por isso nós somos o segundo lugar em câncer no Brasil.
Olha só, então eu queria, assim, vamos lá, sair do medicinês e botar para o português. O que acontece? A aflatoxina, as aflatoxinas, elas vão estar na nossa farinha e aí você tem o sal que vai dar alteração dentro do estômago e essa alteração dentro do estômago com a aflatoxina, isso daí vai juntar e vai potencializar o número do câncer de estômago que a gente vai encontrar aqui no Amazonas. A minha pergunta é, vamos lá, então a gente já deu a bomba aqui, infelizmente, para as pessoas que estão nos ouvindo. Quais são os sintomas de uma pessoa de um câncer de estômago, geralmente?
No início, que é o câncer precoce, que a gente espera encontrar sempre como endoscopista, não há nenhum. Com a evolução, você vai sentindo perda de peso, náuseas, vômitos, mal-estar, mas nesse quadro, geralmente, já é um quadro mais avançado, o paciente já está mais complicado.
Então, se você está falando que na endoscopia, onde a gente vai conseguir ver, a pergunta agora é, qual a idade que você tem que começar esse rastreio?
A partir dos 40 anos, a cada 2 anos. Isso se você não tiver história familiar, nem sintomas. Caso tenha sintomas de história familiar, a gente aconselha que vá anualmente.
Parênteses, pergunta. Histórico familiar de câncer ou de câncer no estômago?
De câncer no estômago.
Ah, tá. Mas ok, esse check aí eu não tenho.
Não, a gente vai falando, Larissa, porque assim, o Japão é o local no mundo onde a gente tem o maior número de câncer de estômago e lá já é muito difundido realmente a endoscopia e as pessoas procuram muito exatamente porque já sabem que a alimentação deles é muito mais potencialmente cancerígena. E aqui no Amazonas, infelizmente, são dados que o Dr. Marcelo veio trazer para a gente, que a grande maioria não sabe, e aí a gente tem que ter muito cuidado por causa disso. Então, deu 40 anos, a sintoma geralmente não vai ter. A próxima pergunta, Marcelo, é o seguinte, Eu, como cirurgião de cabeça e pescoço, eu recebo muito, muito no consultório. Eu acho que a doença do momento se chama refluxo gastroesofágico, que é aquele paciente que está comendo besteira, está acima do peso, e eles vêm no consultório porque acham que tem alguma coisa na garganta e, na verdade, o problema maior é no estômago. Fala um pouquinho sobre o refluxo e a possibilidade também de câncer.
O refluxo é uma alteração da cárdia, que é uma válvula, e ele causa sinusite, rinite, enxaqueca, e no esôfago ele causa metaplasia, displasia e pode originar o câncer de esôfago, que é um câncer muito complicado de se tratar.
Uhum. E vamos lá, a gente continuando, a gente fez a endoscopia, deu tudo certo, você está me falando que em média de 2 em 2 anos, nós caboclinhos aqui do Amazonas temos que repetir essa endoscopia. E se somente se eu encontrar algum câncer, alguma coisa lá dentro, como é que é esse passo a passo?
Se o câncer for precoce, eu consigo ressecá-lo. O endoscopista consegue ressecá-lo no início e o paciente está curado.
Sem precisar de cirurgia, sem nada. Por dentro mesmo do tubo?
Por dentro do tubo você consegue ressecar o tumor na fase inicial, que é o câncer precoce, que é o que a gente espera encontrar. No resto do mundo, de 20%, no Japão, 50% é câncer precoce. Em Manaus é menos de 1%.
O tempo que eu... Aí a gente vai falar, Larissa, não vamos falar em idade, não, tá? O Marcelo, ele foi meu professor dentro da universidade, já quando eu fazia residência em cirurgia, ele já estava lá como cirurgião oncológico, e a gente, né, ele tinha uns 15, eu tinha uns 13 só. E aí a gente vê realmente isso, a gente vê um câncer muito, muito rápido, muito novo, isso está acontecendo com a gente, e por causa desse diagnóstico, a gente acaba tendo um diagnóstico mais tardio, com a chance menor de tratamento, e a gente vê grandes perdas de pacientes jovens. Essa é a realidade que continua, Marcelo, lá de 18 anos atrás, meu amigo?
Continua igual. E o que é mais interessante, que o combate tanto ao refluxo quanto ao câncer gástrico é a mudança do estilo de vida e a mudança do hábito alimentar.
Falar em hábito alimentar, você me falou uma coisa ali já nos bastidores que eu achei muito interessante. Tá, o caboclinho vai comer farinha e vai tacar sal. Mas você me falou que tem alguma coisa que pode ajudar nesse sistema para diminuir a possibilidade do câncer.
Por incrível que pareça, são vegetais verdes. O vegetal verde combate a aflatoxina, elimina nas fezes. É incrível, mas justamente o caboclo não gosta de vegetal, ele come só farinha e peixe, salgado ainda.
Ele bota ali no moquim, né? O moquim é exatamente aquilo, né? Ele bota lá a brasinha, bota o peixe ali em cima, taca sal e come com farinha. Então,
aquela farinha mal armazenada que está ali no canto.
Outra coisa que a gente sabe que inicialmente, a gente ainda pegando a coisa mais lá atrás, se eu tenho uma gastrite crônica e aí eu vejo que a outra coisa também que auxilia é o nosso, o vírus, né, o H. pylori. Como é que está a situação do H. pylori no Amazonas? É igual a todos os lugares? A gente tem mais, tem menos?
O H. pylori é uma complicação seríssima, está relacionado em 86% aos câncer gástrico. A gente tem uma resistência de mais de 30% aqui em Manaus.
Quer dizer, quem usa o remédio, mesmo usando o remédio, você deu o diagnóstico
de
H. pylori, fez o tratamento e 30% deles não vai responder, é isso?
Isso, e nos últimos anos o tratamento passou de 7 para 14 dias e assim mesmo continuou com resistência.
Então, aí vamos lá, se já tem resistência, alguma coisa, algum dado que você entenda que de repente o nosso H. pylori é diferente do resto do Brasil, ou que a gente de repente vai ter que regionalizar o nosso tratamento, que toda vez eu falo muito isso para meus pacientes. Às vezes o que é lá fora, o que tem lá escrito nos Estados Unidos, não tem a mesma resposta aqui no Brasil ou aqui em Manaus por causa disso.
São erros básicos, é que o caboclinho, nós costumamos usar antibiótico para gripe, então criamos resistência aos antibióticos necessários. Então está tudo uso antibiótico para gripe, para coceira, né? Hoje em dia com a regularização dos antibióticos só compra com receita, mas se for na periferia de Manaus você consegue comprar ainda antibióticos sem receita. Então o paciente cria resistência e quando é necessário usar um antibiótico ele não resolve.
Pior que, espero que minha mãe não esteja ouvindo a rádio hoje e agora, né? Mas a minha mãe, ela tinha mania de quando eu estava na época da faculdade, falar, alguém ligava para ela já receitava amoxicilina para quase tudo. E dizer, não, não precisa falar com meu filho, não. Toma amoxicilina 7 dias. Sério? Seríssimo. Então,
mas
assim,
a amoxicilina resolve mesmo.
Não, e aí é um mau hábito que até hoje...
Corajosa, falar isso na frente de dois médicos.
Não, mas infelizmente a gente sabe, né, Marcelo? É comum os nossos pacientes tomarem antibióticos como se fosse água mesmo. E na periferia eles compram sem receita, sem problema nenhum. E a gente, infelizmente, a gente chega a esses números.
A automedicação por si só já é um problema, né? Quando a gente fala de antibiótico, então nem se fala, né?
Marcelo, para a gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos caboclinhos que estão nos ouvindo essa hora e já ficou triste por causa da farinha.
Bom, eu, como um caboclinho de Manacapuru, adoro farinha também.
Eu já ia perguntar isso, falar, acima de mim, era por farinha.
Adoro farinha também, mas você pode colocar um lugar... a parte onde tenha calor para não ficar úmida. Isso você previne os aspergilos que produzem a aflatoxina. E começar a ingerir mais produtos verdes durante a refeição. Evitar o sal. Você pode usar no máximo 6 gramas de sal por dia. Principalmente os enlatados.
Dá o que 6 gramas de sal? Vamos lá. Quantas colherzinhas ali pequenas?
Colheres, não tenho a menor ideia.
Ah, então já. Na próxima, eu vou trazer a semana que vem dizer quantas colheres de sal pode para a gente ter uma noção na cabeça. Porque eu sei que o pessoal aqui gosta muito. A minha esposa não almoça ou janta sem o saleiro do lado.
Meu Deus do céu, você não se bate todo, não?
Oi, meu filho já tá vindo também. Tenho o captopril, que é o remédio para pressão. Eu disse para ela que já eu vou fazer uma farinha de captopril junto com o sal dela, porque ela já come farinha, sal e...
Já se medica.
E o captopril já tá pronto, já tá tudo certo. Então... Larissa, é com você.
Muito obrigada, doutor Jefferson Medeiros. Obrigada,
obrigado a você.
Marcelo. Obrigada pela disponibilidade do seu tempo, pelas dicas,
você é muito
pela
gentil.
Gentileza. Você